Bezerat Hashem, Daf Kuf Zayin, Tadot Shabbat. Estamos na primeira linha do Daf Kuf Zayin, Gemara. Vimos a Mishnah no Daf anterior. Vamos só resumir a Mishnah para poder entender a Gemara. A Mishnah falou o seguinte. Resumidamente, o caso que a gente precisa para entender a Gemara. A pessoa chegou em Shabbat e viu que tinha um animal em sua casa. Um veado, por exemplo. Ele queria caçar esse animal, ele ficou na porta e preencheu toda a porta. Tá obrigado com o barrado por caçar. Porém, o que aconteceu foi, veio uma segunda pessoa e também queria esse animal e ficou esperando do lado do primeiro. Se o primeiro saísse, essa segunda pessoa ia tomar o posto dele e ia caçar um animal. O que ele fez foi esperar. A primeira pessoa foi embora, a segunda pessoa tomou seu posto e ficou lá caçando o animal. Falar que é a Mishnah, a primeira pessoa está obrigada com o barakadat por caçar, foi a primeira pessoa que caçou, a segunda pessoa não caçou. Quando a segunda pessoa entrou aqui para caçar, o animal já estava caçado. Mas assim ele está isento do Korban Khatat. Fala Agmará. Amar Abi Abba, Amar Abi Chia Barashi Amará. Falou o sábio, em nome de Rav. Nichnessa lo tzipor tachat knafav, yoshev o meshamro al shetekshach. A pessoa, por exemplo, estava andando no meio da rua e um pássaro bateu em sua roupa e ficou preso na roupa. O que a pessoa pode fazer? A pessoa quer pegar esse pássaro. Ele não pode caçar o pássaro em Shabbat. Porém, ele pode ficar com o pássaro lá em sua roupa, ele não vai liberar o pássaro até que vai acabar Shabbat. Isso fala aqui Rav. Ou seja, o pássaro já está caçado, no momento que ele está preso em sua roupa, a pessoa não tem que liberar o pássaro, pode manter o pássaro nessa situação e vai caçar depois de Shabbat. Metiv Rav Nachman Bar Yitzchak perguntou o sábio contra Rav, Yashav Arishon Alapetach Umilau, Ubaasheni Veyashav Betzedo. O caso que a gente viu na Mishnah, a segunda pessoa tomou o posto da primeira, Afal Pisha Amad Arishon Veyalach Lo Arishon Chayav Veyasheni Patur. Mesmo que a primeira pessoa foi embora e a segunda pessoa tomou seu posto, a primeira pessoa está obrigada com o barakatat, porque foi ele que caçou esse animal, o segundo está isento. Mailá, patur avalasur. Normalmente, quando os mishnot falam patur, é isento do barakatat, mas está proibido fazer isso. A Gemara fala a mesma coisa, deve ser que o quê? Patur avalasur, está proibido fazer isso, porque Rá falou que é permitido segurar esse animal até acabar Shabbat, deveria estar proibido fazer isso. Para segurar o animal, esse pássaro, ele tem que fazer alguma força, tem que fazer alguma posição e está continuando a caçar. Falou Rav Nachman Bar Yitzchak, deveria estar proibido fazer isso. Tá bom que não está hayav khatat, mas está proibido. Resposta: lo patur umutar. Está isento do korban khatat e está permitido fazer isso. Explica como era uma prova para essa conclusão. Achinami mistabra. Midektani seifa. Que a ceifa da Mishnah falou é uma prova para isso que a gente falou anteriormente, que está permitido fazer isso. Lemaz de Domé, Lanoeret Betole Shomro, Venimtzat Zvi Shamur Betocho. Fala aqui a Mishnah, como parece esse caso que a segunda pessoa substituiu a primeira? Parece com o caso que a pessoa abriu a porta de sua casa e viu que tinha um veado na sua casa. O que ele fez? Ele trincou a porta. Ele está caçando agora, mas o animal já estava caçado. Sendo assim, ele pode trancar a porta tranquilamente. Aqui também, com relação à segunda pessoa, o animal já estava caçado, ele está substituindo o primeiro, está permitido fazer isso. Michal é patur mutar. Diz que a Mishnah usou esse exemplo e é permitido fazer isso. Mesmo Midrabanan, trancar a porta se ele viu que tinha um veado dentro da porta. Então, também o caso que o segundo substituiu o primeiro é patur mutar. É permitido fazer isso. E também dá, com certeza, isento do Korban Khatat. Cumprimenta Gemara, Shmaminá, de quem a gente aprende esse conceito, que é permitido fazer isso, também com relação ao pássaro, também com relação ao animal que está preso em sua casa, pode manter ele caçado. E cadê Amri? Tem uma outra versão para o mesmo ensinamento. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Af Anana Metanina. Rav Nachman Bar Yitzchak não veio perguntar contra Rav, veio trazer uma prova para Rav. Af Apisha Amad Arishon Ve'alach, Lo Arishon Chayav Ve'asheni Patur. Aquele caso que a gente viu, a segunda pessoa está substituindo a primeira, está isento do Korban Khatat. Mas lá, Patur Mutar, deve ser que está permitido fazer isso. Também com relação ao pássaro, pode manter ele caçado até depois de Shabbat. Fala, Gmará, lo, Patur, Avalasur. Aqui a Gmará perguntou, qual é a prova para Rav? Talvez a Mishnah é patura valassu, está proibido fazer isso. Irá falou que está permitido? Resposta, Amedektane Seifa. Alemaz de Domé, la noelet betole shomrov, inimtzat, svi shamur betocho, mechal de patura mutar, shmamina. O mesmo conceito que a gente viu anteriormente. Diz que a Mishnah traz uma prova, que a pessoa está trancando sua casa, que tem lá um veado já caçado, uma prova que é permitido fazer isso, e é permitido também substituir o primeiro. Isso fala que a Gemara também é permitido manter esse pássaro que está preso em sua roupa até acabar o Shabbat. Continua. Amar shmarkou pture de Shabbat patura valassur lebar me'anetlat de paturu mutar. Falou Shmuel. Todos os casos que decidem na Mishnah que está isento do Korban Hatat, significa que está isento do Korban Hatat, mas é proibido fazer isso. Todas as vezes que tem sido isso, está uma forma indireta falando que está isento do Korban Hatat, mas não por isso é permitido, está proibido, isso aqui não está obrigado pela Torá. Fora três casos, que está paturo mutar, que é permitido fazer isso mesmo midrabaná. Hadaha, o primeiro caso é esse que a gente viu, o caso que a pessoa está substituindo a primeira, está caçando o animal, é permitido fazer isso. Pergunta, Amimai de Patur Mutar, qual é a prova que é permitido? De que está nesse, falei mais de domer, anuelo betor, lexomro, venimtsat, svi, shamor, betorro, como a gente já viu. Isso que a Mishnah trouxe uma prova para Areixa, daquele caso que a pessoa está trancando a porta, que tem um veado em sua casa. Então a gente vê que é permitido fazer isso. Veidach. Um outro caso que também é permitido, mesmo em Drabanan, fala aqui Shmuel, Hamefis Mursai Be'Shabbat. A pessoa tinha uma bolha ou um machucado que tem pus dentro. A pessoa quer abrir isso em Shabbat para tirar o pus. Imlasot Lapé Hayav. Se a pessoa, além de querer tirar o pus, ele quer fazer um canal aqui para o pus sair constantemente, está obrigado a Korban Hatat. Por quê? Porque fazer um canal, fazer um orifício é boné. Está construindo uma coisa importante. E o leucime menalechá patur. Se a pessoa quer só tirar o pus e não quer fazer um canal perfeito, então está isento do Korban Hatat. Por quê? Porque é uma melachá sheenatzlichá legufá. Como já vimos esse conceito anteriormente. Um trabalho que a pessoa faz em Shabbat, mas ele não quer o trabalho por si só. Ele quer uma consequência indireta desse trabalho. Como aqui. A pessoa não quer fazer um canal, ele quer só tirar o pus. O canal é um intermédio para tirar o pus. Está isento do Korban Hatat? E falou Shmuel, é permitido fazer isso mesmo no Midrabaná? Por quê? Porque aqui é mitzitae. A pessoa está sofrendo, que tem lá pus dentro, está incomodando ele. Falou Shmuel, é permitido fazer isso mesmo no Midrabaná? Mesmo que uma melachá sheinat zricha legufá, mesmo que pela Torá é permitido conformar a Bishimon, para o Midrabaná é proibido, mas quando ele é mitzitae, quando ele está sofrendo, é permitido. O Mimai me paturu mutar. Qual é a prova que é permitido? Detnan machat sheliat litolba etakots. A Mishnah falou com relação a uma agulha de costurar. Uma agulha de costurar é uma cliché melachtole isur. É muktze. Por quê? Porque serve para uma coisa proibida. Serve para costurar, é proibido costurar em Shabbat, a pessoa se desliga dessa agulha e é muktze. Porém, a pessoa que quer usar uma agulha para tirar um espinho em Shabbat, pode usar a agulha. Por quê? Porque o Krishna Melachto Leisur já sabemos que pode ser usado para uma coisa permitida em Shabbat. Tem vários níveis de Muktze. O nível de Muktze de Krishna Melachto Leisur é permitido usar para uma coisa permitida. Letzurich Bufome Komo. Aqui a gente vê daqui que é permitido fazer um furo para tirar um espinho. Aí fala Shmuel, a gente vê que é permitido mesmo Midrabaná, porque aí pode usar a agulha para tirar o espinho. Com relação ao buraco que ele está fazendo, é uma melachá sheinat zricha legufá, ele não quer o buraco, ele quer só tirar o espinho. Conforme Rabi Shimon é patur, e fala Shmuel também é mutar. Uma vez que ele é mitztaé, está sofrendo, permitindo ele fazer uma melachá sheinat zricha legufá. Veidach, o terceiro caso que falou Shmuel, que é patur ou mutar, Hatzad nachash beShabbat. A pessoa que caça uma cobra em Shabbat. Imitasek bo sheloi shachenu patur. Imlerifuá hayav. Se a pessoa está caçando a cobra, para que a cobra não pique ele, então está isento do Korban Hatat, porque é uma melachá sheinat zricha legufá outra vez. A pessoa não quer a cobra, quer uma consequência indireta do ato de caçar a cobra, quer que a cobra não pique ele, está isento do Korban Hatat. Porém, se a pessoa quer a cobra para fazer um antídoto, por exemplo, está obrigado ao Korban Hatat, porque ele quer a cobra. Perguntam-me mais de Patur Mutar, qual é a prova que é permitido, mesmo me der a baran caçar uma cobra, se ele quer evitar a cobra de picar ele? Desinan, confim que era lá nele, bishui shelot techos bakura, vela tsoa shel katan, vela krav shelot ishach. Porque falou a Mishnah, a pessoa pode pegar um prato de barro, por exemplo, para tampar uma vela, para que a vela não alcance o teto e não queime o teto. Mesmo que a vela é mukze, pode mexer um prato para defender o teto dele. E pode pegar um prato para cobrir uma sujeira que tem no chão, para que uma criança não brinque e não se suje com essa sujeira. E pode pegar um prato e cobrir um escorpião para ele não picar. Uma vez que a gente vê que pode colocar um prato em cima de um escorpião para ele não morder, e a gente vê que, com relação a caçar, se a pessoa quer caçar o animal para ele não ser picado, é paturo mutar, está isento do korban hatat, é permitido fazer isso mesmo em drabanan, a mesma coisa com relação a uma cobra. A pessoa está caçando a cobra para não morder ele, também está permitido fazer isso mesmo em drabanan, porque é uma necessidade muito grande para ele não ser picado, mesmo em drabanan está permitido. Hadran alach haorek. Terminamos Baruch Hashem o perek haorek, começamos o perek shmurei shiratzim. Esse Perek Shmonei Shiratzim é dividido em três partes. A primeira parte que a gente vai ver aqui é com relação ao ato de caçar. Já começamos o assunto de caçar em Shabbat e vamos continuar com isso. A segunda parte do Perek se trata de proibições rabínicas, que os rabinos decretaram proibições porque parece coisas proibidas. A terceira etapa é as proibições de cura, que é proibido tomar remédio em Shabbat, é proibido curar. É uma doença em Shabbat, por exemplo, onde havia essas leis na frente, na terceira parte do Perek. Fala Mishnah, Shmonei Shiratzim Amorim Batorá. Tem oito répteis citados na Torá. Os répteis são a família das ratazanas, dos lagartos e as lagartixas. Esses oito répteis têm leis específicas. Uma lei que é bem clara é que eles impurificam substâncias, pessoas, objetos, depois que eles morrem. E outros répteis não impurificam depois que eles morrem. Isso é a primeira diferença entre os dois. Fala a Mishnah, Tzadar v'achovel b'enchayav, a pessoa que caça esses répteis. V'achovel, a pessoa que machuca esses répteis, está obrigado a cobrar hatat. A pessoa que caça, ele está caçando uma coisa que pessoas caçam. E já vimos o período de Rahamim anteriormente, que a pessoa está obrigada a cobrar hatat por caçar, se caçou uma coisa Sheviminonitzot, uma coisa que a espécie é uma espécie valorizada pelas pessoas, as pessoas caçam elas. Esses oito répteis são valorizados. Ve'achovel ba'enchayav, a pessoa que machucou esses répteis está obrigada a cobrar hatat por netilat neshama, por estar tirando o sangue deles. Como se trata isso, que você está obrigada aqui, esse av menachah de netilat neshama, só com relação a esses répteis? Falam os comentaristas. Se o sangue saiu do animal, então todos os répteis têm a mesma lei, está obrigado a cobrar hatat por netilat neshama. Porém, se trata de que o sangue ficou estagnado entre a carne e o couro. A pergunta é, será que esse sangue vai voltar a se absorver ou não? Se vai voltar a se absorver, então não é um ato de machucar. Não é um ato de netilat neshama. O sangue vai voltar a ser absorvido? Ele não fez shochet, ele não abateu um animal aqui, não tirou seu sangue. Porém, se esse sangue não vai ser absorvido, vai ficar lá estagnado, então é considerado que ele tirou uma parte da alma do animal, netilat neshama. Esses oito shiratzim têm um couro independente, um couro importante. O couro é independente da carne. Uma vez assim, esse sangue que está entre o couro e a carne não vai voltar a ser absorvido. Por isso fala a Mishnah, Rovel ben Chayav, a pessoa que machucou e o sangue ficou preso lá, está obrigado a cobrar hatat. Outros répteis, o couro é dependente da carne e o sangue vai voltar a ser absorvido. É como se o sangue não tivesse saído da carne ainda. Como a gente falou, outros répteis, a pessoa que machuca eles e o sangue ficou parado lá, estão isentos do cobrar hatat. A pessoa que caça outros tipos de répteis, se ele precisa deles para fazer um antídoto, por exemplo, então está obrigado a cobrar hatat. Se a pessoa não precisa deles, ele não quer que eles piquem ele como uma cobra, está isento do cobrar hatat. Quem já vê na Gemara é o primeiro de Rabi Shimon, que a melachah shenat tzricha legufa tapatur. Como a gente já viu anteriormente. Chayav ve'ov shebirshuto, atzadan patur, um animal selvagem ou um pássaro que vivem no recinto da pessoa, a pessoa que caçou ele está isenta do Korban Hatat. Por quê? Uma vez que eles moram na casa da pessoa, eles sempre voltam para casa, eles não têm esse instinto de fugir. Uma vez assim, eles já estão caçados por essência, a pessoa que caçou eles em Shabbat, está isenta do Korban Hatat, caçou um animal que já estava caçado. A pessoa que machucou eles em Shabbat ou Yom Tov está obrigado a Korban Hatat, porque eles têm sim um couro aqui independente da carne, e esse sangue que ficou preso entre a carne e o couro não vai voltar a ser absorvido. Fala Gumara, explica Gumara, uma vez que a Mishnah fala, a pessoa que machucou esses shiratzim, aqueles 8 shiratzim, está obrigado a Korban Hatat, a gente deduz daqui que eles têm um couro independente da carne. Mantana, quem é o Tana que falou isso? Amar Shmuel, Rabbi Yohanan Ben Uri. Falou Shmuel ao primo de Rabbi Yohanan Ben Uri. Detna, Rabbi Yohanan Ben Uri, Omer, Shmuel, Shiratzim, Eshla, Emorot. Falou aqui Rabbi Yohanan Ben Uri, esses 8 Shiratzim, esses 8 retos, têm um couro independente da carne. Uma vez assim, esse sangue vai ficar lá parado entre a carne e o couro, e vai ser tirado Neshama, vai estar tirando um pedaço da alma do animal, um pedaço do sangue do animal. Rabba Baravuna Amarav, afino tem Marabana. Ou seja, o sábio falou anteriormente, conforme a opinião de Hachamim, é diferente essa lei. Uma vez que os Hachamim falam que alguns desses répteis, o couro deles impurifica como se fosse a carne. Deixa eu ver na frente por quê. Uma vez assim, os Hachamim sustentam que esses animais não todos têm um couro independente. Alguns deles têm um couro dependente da carne, faz parte da carne. Se eles morreram, aquele couro também purifica como se fosse a carne. Rabbi Yohanan Ben Uri vai falar diferente, uma vez que eles têm um couro independente da carne, o couro não impurifica a impureza de Neverat HaSheretz, do cadáver do réptil, uma vez que o couro não faz parte da carne. Porém, Rabba Baravuna vai falar diferente, em nome de Rav, afino de Marabana, mesmo com relação a Rabaná, que Zachamim discutiram com relação a Tumá. Al-Kanopli e Rabbanan lei de Rabbi Yohanan Ben Uri, ela linean Tumá. Toda a discussão entre Rabbanan e Rabbi Yohanan Ben Uri é com relação à impureza. Dichtiv, ele é Atmeim Lachem. A Torá falou, esses são os impuros para vocês. Falou, os impuros. Podia falar, Atmeim Lachem. E ele ia saber que são os impuros. Porque falou, esse rei, veio aumentar, ele era Botche Oroterem Kepsará. De aumentar aqui que o couro desses animais é como se fosse a carne. De alguns dos répteis, a gente vai ver quais na frente, mas alguns deles impurifica como se fosse a carne deles. E outros répteis que tem aqui um couro independente não impurifica como se fosse a carne. A balenha Shabbat, a filura Baramodu. Porém, fala aqui o sábio, com relação a Shabbat, também os Rahamim concordam de Yohanan Ben Uri que esses Shiratzim têm um couro independente da carne. E aí a pessoa que machucou eles em Shabbat, por exemplo, está obrigada a Korban Hatat, mesmo que o sangue ficou estagnado lá. Pergunta, mas o Lilian Shabbat não plique? Não existe uma discussão em Hachamim e Rabbi Yohanan Ben Uri com relação a Shabbat? Vê a Tânia? A Breda falou diferente. Hatzad echad mishmonan shiratzim amurim batudá chovel ben chayav divri Rabbi Yohanan Ben Uri. Falou a Breda, a pessoa que caçou um desses 8 shiratzim que estão citados na Torá, a pessoa que machucou eles em Shabbat, a Hayav, tiver Yohanan Ben Uri, ou seja, o sangue ficou preso, está obrigado a Korban Hatat porque eles têm um couro independente da carne, e esse sangue não vai voltar a ser absorvido na carne. Essa é a opinião de Yohanan Ben Uri. Vachachamim Omrim, o Sachamim discute com Yohanan Ben Uri com relação a Shabbat. En or, ela lemashe manu Chachamim. O Sachamim fala uma coisa aqui discutindo com Yohanan Ben Uri, porém, não dá para entender o que os Sachamim falaram. Só existe o couro com relação àqueles répteis que os sábios citaram em outro lugar. Os Hachamim pensaram em falar que a Mishnah em Hulin. A Mishnah em Hulin fala 4 répteis que impurificam o couro deles com a carne deles. Os 4 répteis são a Anaká e a Letá, são 2 tipos de lagartixas, e a Koach e a Chomet, que são 2 tipos de lagartos. Isso fala os Hachamim aqui. Porém, lá na Mishnah Yehudim fala que tem aqui impureza de Tumat Cheretz dos couro como a carne. Ou seja, o couro deles não é independente da carne. E aqui fala os Hachamim que existe o couro para aqueles répteis que os sábios citaram em outro lugar. Na verdade, não existe o coro, ou seja, o coro deles não é independente. Isso é perguntar a Gemara que aderaba lemá chamanu hachamim ema emor. Contrário para aqueles répteis que os sábios citaram na Mishnah em Chulin, eles não têm o coro deles, por isso o coro impurifica como a carne. Explica a Gemara, vamarabai, ahi que amar. Isso pensou aqui os hachamim falar, en or haluk mi balsar ele lemá shelomanu hachamim. Ou seja, falou Abai, mudando completamente o que Ramim falaram aqui. O couro é como a carne com relação àqueles que o couro não é como a carne com relação àqueles animais que os Ramim não falaram. Ou seja, com relação ao que os Ramim falaram em Mishnah Chulin, o couro é como a carne. Mudou completamente o que os Ramim falaram aqui. E aí vai dar uma pergunta contra Rav. Por quê? Porque Ramim discutiram com o Rabi Yochanan ben Uri, mesmo com relação a Shabbat. Rabi Yochanan ben Uri está falando com relação a Shabbat. Os Ramim falam com relação a Shabbat. É diferente a lei de alguns répteis para outros répteis. Fala com Ramalei Rav, falou Rav. Alemar chamando o Ramim que amar. Não pode falar como Abai. Está claro que os Ramim falaram aqui com relação ao que foi citado na Mishnah em Chulin, e mesmo assim falaram que o couro e a carne não têm a mesma lei. E Mishnah Chulin falou que tem a mesma lei, por isso o couro impurifica como a carne. Então não pode ser como Abai falou. Ela amarava, respondeu Rava, que amar. En or metame que basar, ela lemar chamanu hachamim. Falou Rava que o couro impurifica como a carne, com relação ao que os hachamim falam no Mishnah Chulin. Aí tá bom, os hachamim aqui discutindo com Rabi Menuri só com relação à impureza, não com relação a Shabbat. Como Rava falou, explicar Michad Rabi Yochanan ben Uri. Hanach nami de lomanu hachamim etamim? Pergunta, mas não pode ser como Rava falou também. Por quê? Porque se os hachamim falaram que os únicos animais que impurificam tumat sheretz são aqueles que são citados na Mishnah em Chulin, parece que Rabi Yochanan ben Uri discute e fala que também os outros animais têm a mesma lei do que os foram citados na Mishnah em Chulin e impurificam o couro deles como a carne deles. E Rabi Yochanan ben Uri não falou isso. Rabi Yochanan ben Uri falou que com relação a Shabbat, com relação à impureza, tem a mesma lei, que o couro daqueles répteis não tem a mesma lei do que a carne, não impurificam, e com relação a rover em Shabbat, o ato de machucar em Shabbat, uma vez que eles têm um couro independente, está obrigado a cobrar a casa por rover, por netilat de chamar, se o sangue ficou lá preso. Então não está bom como o Rava falou. Fala o Rava o seguinte, que Rabi Yochanan ben Uri omer, shmorei shiratzim, eshla enorot, velo metamein. E o Mechamim falou explicitamente que os oito shiratzim têm um couro e não impurifica a tumat sheretz. Só a carne deles impurifica, não o couro. Mesma coisa com relação a Shabbat. Continua a Gemara. Maravada bar matna tritzahi. Temos que responder diferente. Mechamim omrim leinyan tuma en or lemar shemanu hachamim. Falou Maravada bar matna diferente aqui. O que os Mechamim precisam falar é En or lemar shemanu hachamim, com relação ao que os hachamim falam na Mishnah em Chulin, eles não têm um couro independente. Por isso que respondeu o sábio que os hachamim falam com relação à impureza, que só com relação à impureza o couro e a carne têm a mesma lei, e impurifica o couro como a carne, com relação àqueles animais que foram citados na Mishnah em Chulin. Porém, com relação a Shabbat é diferente. Com relação a Shabbat é considerado que sim tem um couro. E a pessoa que machucou esses animais, o couro ficou estagnado lá entre a carne e o couro, está obrigado a comer, como o Rabi Yochanan ben Uri falou. Isso falou Rav também. Pergunta, com relação a Shabbat não tem uma discussão do Rabi Yochanan ben Uri e Rahamim? Ve'atanya, hatzad echad mishmonei shiratzim amurim batorá. A Breta falou o seguinte, a pessoa que caça um dos oito shiratzim que estão citados na Torá. Achovel ba'en chayav. Tem a pessoa que caça eles, tem a pessoa que machuca eles, está obrigado a cobrar hatat. Beshiratzim sheesh laenorot. Somente os répteis que têm couro. Quem já vê a opinião de Hachamim é que existem répteis que têm um couro e tem répteis que não têm um couro. Também com relação a Shabbat, também com relação à impureza, é a mesma coisa. Não como Rá falou. Continua a breta, veizu e Raburá. Qual é a Raburá, ou seja, o machucado que obriga a pessoa por Nitrat Neshama em Shabbat, Sheinah Chozeret, é um machucado que não é reversível. Não vai ser absorvido esse sangue depois. Nitzler Adam, Alfabi Sheloyatza, se o sangue está estagnado, Mesmo que não saiu para fora, Rabbi Yochanan ben Uri Omer, Shmonei Shiratzim Yesh Laenorot, isso fala Rabbi Yochanan ben Uri, que esses oito Shiratzim tem couro, se tem um couro, esse sangue vai ficar preso entre a carne e o couro, e está obrigado por Netinat Neshama, por estar tirando o sangue do animal em Shabbat. Então está difícil para Rav. Rami falaram que os Shmonei Shiratzim tem alguns que tem couro com relação a Shabbat, alguns que não tem couro com relação a Shabbat. E Rav falou que com relação a Shabbat, todos os Shmonei Shiratzim tem couro. Explica a Gemara, Maravashi manta na cama, Rabi Yudá de Azir Bater Gishta. Foi Maravashi respondendo, esse está na cama, que discute com Rabi Yohanan, não é Rahamim, é Rabi Yudá. Rabi Yudá que fala de Azir Bater Gishta. Rabi Yudá fala que temos que ver cada réptil por si só, se ele tem um couro grosso ou um couro fino. Se ele tem um couro grosso, é chamado um couro independente da carne. Se tem um couro fino, é chamado parte da carne. Rabi Yudá falou que a letá, a lagartixa, não impurifica, assim como uma ratazana não impurifica. Por quê? Porque a letá, a lagartixa e a ratazana têm a mesma espessura de couro. Então, mesmo dizendo que a huldá, a ratazana não impurifica, aqui a impureza de tomate xeretz quando ela morre, também a lagartixa é a mesma coisa. A gente vê aqui que a opinião de Rabi Yudá é que temos que ver a espessura do couro, se é uma espessura grossa ou fina, também com relação à impureza, também com relação a Shabbat. Assim falou Rabi Yudá na Braita, que tem alguns dos Shmonei Shiratzim que tem um couro independente da carne, alguns que não. A Valabaran de Pligue a lei de Rabi Yohanan, Leinian Tumá, Leinian Shabbat, Modele. Porém, com relação aos Rahamim, que falam que a letá'a não é como a huldá, não como Rabi Yudá falou, a letá'a impurifica a impureza de tomar shiratzim, e a huldá, a katazana, não. Só falaram diferente de Rabi Yohanan ben Uri com relação à impureza, porém com relação ao Shabbat, concordo com Rabi Yohanan ben Uri, que é chamado de couro. Continua a Gemara, Yahi, Hai de ver Rabi Yohanan ben Uri, de ver Rabi Yohanan machloktomi ba'ele. Pergunta, se os Rahamim concordam com Rabi Yohanan ben Uri, então, em vez de falar que Rabi Yochanan ben Uri discute com Rabi Yudá, já falar Rabi Yochanan ben Uri e os Rahamim discutem com Rabi Yudá, que falam que a letá'a não tem a mesma lei do que a huldá, que a lagartixa não tem a mesma lei do que uma ratazana. A lagartixa tem impura a impureza de tomar xeretz, e a ratazana não. E os outros répteis, com relação a Shabbat, têm um couro importante e independente da carne, a pessoa que machucou eles, o sangue ficou lá, está obrigado a roubar a ratat. Temos que corrigir realmente a Braita, Rabi Yochanan ben Uri e os Rahamim que discutem com ele com relação à impureza, concordam com ele com relação a Shabbat, e os dois discutem com relação a Shabbat contra Rabi Yudá. Rabi Yudá fala que temos que ir conforme a espessura do couro, também com relação à impureza, também com relação a Shabbat. Continua, Bamine Levi, Mirebi. Levi perguntou para Rebi, Minenu Haurá Shena Roseret. Então a gente sabe que um machucado, para estar obrigado a roubar a Hatat por Netirat Neshama, para estar tirando uma parte da alma do animal, a parte do sangue do animal, é só um machucado que não é reversível, não vai voltar a se consertar. Dirti Vayafor Kushioro Venamir Habar Burotav. Como está escrito no Pasuk, falou Rebi. Será que uma pessoa de pele escura vai ficar branco? Ou a pessoa manchada vai desmanchar? Assim também falou o profeta do povo de Israel, que o povo de Israel está muito acostumado a fazer coisas e de uma forma natural não vai voltar aqui a fazer tshuva. Explica como era a prova. Mas Rabar Burotav, o que quer dizer manchas? Ilema de Kaerikmerikmi, se trata que tem várias colorações na pele da pessoa, como um leopardo, um namê, que tem várias colorações e não pode perder essa coloração. Assim também falou o profeta do povo de Israel, que o povo de Israel não vai fazer tshuva. Se fosse assim com relação ao namer, com relação ao leopardo, em vez de falar manchas, devia falar colorações, não vai perder as colorações deles. Falou Rabar Burotav, devem ser machucados também. Ele é que Kushi, Mauro de Kushi. Ele na Roseret, Af Raburai na Roseret. Rabar Burotav significa manchas por causa de um machucado. E a Torá associou as Raburot com um Kushi, uma pessoa de pele escura. Então a gente aprende aqui o quê? Do mesmo jeito que o Kushi tem uma pele escura permanente, assim também uma Raburá, um machucado, só é um machucado operatural se é permanente. Se é um machucado que vai se consertar, o sangue vai se absorver outra vez na carne, não é chamado de um machucado, não estou obrigado por Netilat Neshama. Continua a Gemara Bishash Katsim. Os outros répteis têm outras leis. Apesar que machuca os outros tipos de répteis, foram os répteis considerados natural, então uma vez que o couro deles é dependente da carne, se o sangue ficou preso entre a carne e o couro, vai ser absorvido outra vez? Está isento do Korban Khatá. Não fez nada. Pergunta a Gemara Haorgan Hayav. A pessoa que mata os outros répteis está obrigado com o Korban Khatá. Só a pessoa que machuca está isento, a pessoa que mata está obrigado. Mantana. Quem é o Tana que sustenta assim? A Mara Birmia, Rabi Eliezer, falou, sabe a opinião de Rabi Eliezer? Detalhe, Rabi Eliezer Omer. Aure Kina be Shabbat, que Aure Gamal be Shabbat. Falou Rabi Eliezer, a pessoa que mata um piolho em Shabbat é como se fosse a pessoa que mata um camelo em Shabbat. É a mesma coisa. Os Hamim discutem com o Rabi Eliezer. Falou que a pessoa que mata um piolho está isento do Korban Khatá. A Gemara entendeu que é a mesma coisa com relação a outros tipos de répteis. A pessoa não está obrigada com o Barakatá por matar répteis. Isso fala que a Gemara que nossa Mishnah que fala que está obrigada com o Barakatá por matar outros tipos de répteis é o prêmio de Rabi Eliezer. Mas que verá Yosef, a cano pligue a banana lei de Rabi Eliezer, ela bequiná, de na para veravá. Falou o sábio, a única distinção entre a banana e Rabi Eliezer é com relação a um piolho, porque o piolho não se reproduz de uma forma importante, mesmo que ele bota ovos, mas ele não se reproduz de uma forma importante pela Alahá. Não é considerável o jeito que eles se reproduzem pela Alahá. É como se fosse que eles não se reproduzem, é como se fosse que eles nascem do ar ou da carne da pessoa. Uma vez assim, os Ramim falam que a pessoa não está obrigada com o Bar Hatat por matar um piolho, uma vez que ele não se reproduz, ele não é uma criatura importante. Porém, a Valshar Shkatsim Urmasim de Parim Beravim Loplig. Porém, outros répteis que se reproduzem normalmente, então os Ramim concordam com o Rabi Eliezer e estão obrigados a tomar cuidado por matar eles. Explica a tradução de Rabi Eliezer e Ramim com relação ao piolho. O Shneem Lolim Dua Erameilim. Também Rabi Eliezer e Ramim aprendem a proibição de matar um animal em Shabbat. Isso que o povo de Israel matava os carneiros para fazer as Yeliot, as telas de couro de carneiro tingido de vermelho. Os Ramim e o Rabi Eliezer associaram aqui as espécies com o carneiro. Porém, de forma diferente, Rabi Eliezer sabar que Elim, Maelim, Shesh, Ben, Nitilat, Neshama, Avko, Shesh, Bo, Nitilat, Neshama. Rabi Eliezer fala que é como um carneiro. Do mesmo jeito que um carneiro, ele morre. Assim também, qualquer espécie que morre, está proibido matar ele em Shabbat. Assim também, com relação a um piolho, é a mesma coisa. O piolho morre, então está proibido matar um piolho. Para banana, para não discutem, falando que pode matar um piolho em Shabbat, sabe que Elim, como um carneiro, que o quê? Maelim de Parim Veravim, Avkol de Pará Veravá. Tem que ser uma espécie parecida com um carneiro, do mesmo jeito que o carneiro se reproduz. Você está obrigado com o Korban Khatá por matar um animal em Shabbat, se é um animal que se reproduz, o piolho não se reproduz de uma forma importante, então está isento do Korban Khatá. Continua, Amar Leabai, Bekina, El Pará, Veravá, Veabar Mar. Perguntou Abai, como você pode falar que um piolho não se reproduz? Veabar Mar, o sábio ensinou, Yosheba Kadosh Baruchu Vezan, Mi Karnere Emim, Vead Betzekinim. Falou o sábio, Hashem dá sustento individual também para os animais maiores, como antílope. E até os ovos dos piolhos Hashem dá sustento para eles. Que a gente vê que o quê? Que os sábios consideram os ovos dos piolhos uma coisa importante. E o ato deles de se reproduzir é chamado de uma priaviriviá. É o ato de se reproduzir de uma forma importante. Uma vez assim, deveria estar obrigado com o barrado por matar eles. É como se fosse um carneiro. Resposta: Minau Demitri Betzekinim. A resposta é que Betzekinim não significa ovos de piolhos. Existe uma espécie que se chama ovos de piolhos, Betzekinim. Mas não é os ovos dos piolhos que a gente tem, é uma outra espécie. Pergunta, Beatania, Tfuye, o Betzekinim. Não pode ser, a Breta falou, existe um rebe chamado Tfuye e Betzekinim. E existem ovos de piolhos. Daqui a gente vê que os ovos dos piolhos é uma coisa importante, é uma coisa considerável e os piolhos se reproduzem. Como pode ser que a Gemara falou anteriormente que não se reproduz? Resposta: Minau Demitri Betzekinim. Realmente existe uma espécie que se chama Betzekinim, não são ovos de piolhos, é uma espécie que se chama assim. Porém, os piolhos não têm ovos consideráveis, a gente não ia falar que são ovos dos piolhos, porque os ovos dos piolhos não são coisas importantes. Pergunta, verei par osh, de pará veravá, uma pulga que se reproduz. Metare atzad par osh veshabat, rabelezer mechaev, rabelshua poter. Ou seja, pergunta a Gemara, como você pode falar que se tem uma espécie que se reproduz, conforme todas as opiniões, está obrigado a comer rala por matar em Shabbat? Uma pulga se reproduz e mesmo assim a Breta falou que a pessoa que caça uma pulga em Shabbat, a Breta fala que está obrigado a comer rala por caçar. E a Bishop fala que está isento do Corban Katat, que não caçou uma coisa importante. Entendeu a Gemara aqui? Que o trabalho de caçar e o trabalho de matar estão conectados. Se está aqui isento do Corban Katat por caçar, também está isento do Corban Katat por matar, mesmo que ele se reproduz. Como fica isso? Amaravashi, Tseidari, Gakaramit. Perguntou Ravashi, você está querendo associar o trabalho de caçar para o ato de matar? Toda a discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua é com relação a caçar. Porque eles discutem se existe uma proibição de caçar uma espécie que as pessoas não valorizam ela. Não caçam ela, como a pulga, ninguém caça a pulga. A pessoa que caçou a pulga está obrigada a comer ratado, está isento, é uma machloket. Rabi Eliezer fala que está obrigado a comer ratado, Rabi Yehoshua fala que está isento, porque Rabi Yehoshua fala que uma vez que é uma espécie que não se caça, então não está proibido pela Torá caçar isso em Shabbat. Porém, com relação a matar, mesmo o Rabi Yehoshua fala que está obrigado a comer rala por matar, uma vez que esses animais se reproduzem. Continua, Hatzadar Netzori Hayav, a pessoa que caça os outros répteis, se a pessoa precisa deles para fazer uma cura, um antídoto, por exemplo, está obrigado a comer katat. Se a pessoa não precisa deles, ele só quer que esses animais não piquem ele e está isento do Korban Katat. Agora vai falar agora como quem vai essa opinião da Mishnah. Mantana, quem é o Tana que falou nossa Mishnah? A maravilha, a maravilha, Rabi Shimon, hein? Falou, sabe essa opinião de Rabi Shimon? Como a gente já viu no começo do Daf, Rabi Shimon fala que uma melachá she'entzricha legufá, a pessoa não precisa do trabalho por si só. Ele quer uma consequência indireta do trabalho, está isento do Korban Hatat. Como a gente falou, a pessoa que quer rasgar a bolha para tirar o pus, então esse furo é só um intermédio para tirar o pus, está isento do Korban Hatat por esse furo. E cadê Matnela? Ah, tem quem fala que isso que a gente associou uma Mishnah com a opinião de Rabi Shimon é com relação a outro caso, a Mefis Mursa Beshabat. Esse caso de tirar o pus, a pessoa quer tirar o pus de uma ferida em Shabat. Se a pessoa quer fazer um furo perfeito, um furo que vai ficar para tirar mais pus futuramente, está obrigado com o mercado por fazer boné, por construir um canal. Se a pessoa só quer tirar o pus, então está isento do Korban Hatat. Mantana, a maravilha da maravilha, Rabi Shimon, isso falou, sabe que eu aprendi Rabi Shimon, de melacha, que falou Rabi Shimon, um trabalho que a pessoa precisa só por causa de uma coisa indireta, então está isento do Korban Hatat. Rabi Yudá fala que está obrigado com o Korban Hatat, por uma melacha, porém a gente vai explicar como Rabi Shimon. Vem cá de Matnila. Tem que sustentar essa associação com o Rabi Shimon de um outro caso. Atzad Nahash Beshabbat. A pessoa que caça uma cobra em Shabbat. Imitasek bo shiloi shachem no patur. Se a pessoa só quer que a cobra não pique ele, está isento do Korban Hatat por caçar. Por quê? Porque a caça é só um intermédio para a pessoa não ser picada. A pessoa não quer a cobra por si só. Está isento do Korban Hatat. Imerefuah hayav. Se a pessoa quer a cobra para fazer um antídoto, por exemplo, está obrigado com o Korban Hatat por caçar. Mantana, quem é o Tana que falou isso? A maravilha da Amarav, Rabi Shimon, e da Marmelachash, da Sechale Gufa, Paturalea. Falou, sabe essa opinião de Rabi Shimon? Que você está obrigado com o Marcatat por fazer um trabalho em Shabbat, e a pessoa precisa desse trabalho, a pessoa que caça uma cobra para não ser picado, ele não quer a cobra. Mas assim ele está dizendo do Korban Hatat. Continua. Amar Shmuel, Ashole, Dag Minayam. A pessoa que pesca um peixe do mar em Shabbat. Quem vai achar a vez, Bokesela Hayav. Se a pessoa tirou o peixe do mar e esse peixe se secou, uma área de uma moeda, sei lá, uma moeda, está obrigado a cobrar a catada por literal, está matando o peixe. Mesmo que ele devolva o peixe para a água, ele futuramente vai morrer, no futuro próximo, está matando ele já. Amarabiosi Baravino ben Sampirav. Falando desse Baravino é só entre as barbatanas dele. Aí, se secou naquela parte, aí tá matando o animal. Porém, em outra parte do peixe, tá isindo do Corbacatá, não tá matando ele. Se ele vai devolver o peixe à água, o peixe vai voltar a consertar o que aconteceu e não vai morrer. Continua Maravashi, Lotema e Avesh Mamashela, filho da Avar, Riri. Foi Ravashi não só se secou nessa parte das babatanas, também se não se secou, mas saiu já um líquido de dentro do peixe, como já estivesse estragando, já também está obrigado a cobrar a casa por Netilat Neshamah, porque já está matando o peixe assim. Continua o sábio, Amar Mar Baramduri. Falou um sábio, Amar Shmuel Oshit Yadol Emeh Behemah Vedidelu Bash Emeh Hayav. Falou um caso aqui. A pessoa que colocou a sua mão dentro do ventre do animal e desprendeu o feto das paredes do ventre, está obrigado a colocar na Hatá. Mas Itamar, qual é o Av Melachá disso? Qual é a proibição? Amarava Baramduri Asverali. Falou Rava que Baramduri explicou para ele, esse sábio. Lav Amarav Sheshet. Haiman de talas kshuta me izne vehig me chayev me shumoked davar me gidulo. Falou o sábio, não é verdade que Rav Sheshet falou que a pessoa que tira kshuta, kshuta é um tipo de planta, hoje em dia se traduz como lúpulo, é uma coisa que se usa para fazer cerveja, que não tem raiz, ele nasce em cima de plantas, em cima de espinhos, e ele suga a sua seiva do chão, porém em uma forma de gás. A pessoa que arranca esses kshut desses espinhos, desses lugares que esses lúpulos estão crescendo, está obrigado a cobrar hatat. Por quê? Por causa de qualquer davar migdulo, está arrancando uma coisa de seu habitat de crescimento. Como desprender uma planta que está plantada no chão? Aqui é a mesma coisa. Achanami mechaev shomoker davar migdulo. Assim também falou o sábio, a pessoa que desprende um feto do útero, está obrigado a cobrar hatat por qualquer davar migdulo, está desprendendo uma coisa de seu lugar de crescimento. O feto está crescendo lá no útero, a pessoa desprendendo ele e o animal vai abortar esse feto, está aqui desprendendo o feto de seu lugar de crescimento, está obrigado a comer a casa por kotzer, por estar colhendo uma coisa. Isso fala que a maravilha deixa amanhã um novo daf, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.